Faz esse momento um momento de busca pela presença de Deus. Esse é o momento entre você e o Senhor. Deus, acha-nos em meio a todo o barulho do nosso coração essa noite, Senhor. Aquieta a nossa alma, Pai, livra-nos das nossas preocupações. Que esse seja um momento de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Eu convido você a colocar o teu coração diante de Deus, de fato, em oração. Eu convido você, nesse momento, a verdadeiramente buscar um encontro com Ele. Ele está nesse lugar, Deus, Ele se move através de nós. Ele está aqui, porque onde duas ou mais pessoas reunidas no Seu nome se encontrarem, Ele estará presente. Então que o som da nossa oração agora nesse momento possa atrair o coração do Senhor, possa atrair os ouvidos dEle para tudo aquilo que nós desejamos do Senhor, que é a presença poderosa dEle. Senhor, nós Te desejamos, nós Te queremos mais. Aquieta nossa alma, aquieta, Pai, o nosso coração. Livra-nos de tudo aquilo que Deus pode nos afastar do Senhor. Livra-nos de todas as preocupações. Tira-nos, Pai, do meio do tumulto. Tira-nos do meio de toda a confusão, que muitas vezes o nosso coração Ele se meteu de alguma forma. Tira-nos da nossa ansiedade, Pai, tira-nos da nossa inquietação, tira-nos, Deus, desse lugar de impaciência, tira-nos desse lugar aonde, Pai, muitas vezes o inimigo ele quer nos parar de fato, aonde ele quer nos encher de trabalho, como nos tempos do Egito, diz a Tua palavra, que quanto mais o povo clamava em favor do Senhor, e quanto mais o povo clamava pela presença do Senhor, Faraó, ao perceber todo aquele movimento, ele fez algo, ele deu mais carga de trabalho para aquele povo, para que eles não tivessem tempo de clamar. Talvez tem pessoas aqui vivendo exatamente isso, Senhor, que o trabalho tem consumido de tal forma, que as preocupações têm consumido de tal maneira, que o coração já não encontra espaço, já não encontra brecha para se conectar com Deus. Mas hoje é o dia onde nós deixamos tudo isso de lado em nome de Jesus, Senhor, porque acima de todas as coisas está o nosso Deus, acima de todos os problemas, acima de todas as preocupações, acima de todas as nossas ansiedades, Pai, como o Senhor mesmo nos disse, Deus, os passarinhos eles não semeiam, eles não plantam, mas ainda assim, Pai, eles se alimentam, têm os seus ninhos, eles têm aonde morar, eles têm aonde se abrigar, porque o Senhor cuida de nós, Deus. Então que o Senhor possa cuidar do coração de cada pessoa que está aqui hoje em nome de Jesus, e eu convido você a ter a sua experiência pessoal com Deus. É o momento de você transformar o Deus das outras pessoas no teu Deus, é o momento de você talvez transformar o Deus do teu familiar, do teu pai, do teu irmão, da tua mãe, no teu Deus. É o momento de você colocar a sua vida diante dEle e dizer: Senhor, hoje eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Se você ainda não orou dessa forma, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, esse é o momento de você fazer isso, esse é o momento de você colocar a tua vida aqui e reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e conectar a sua alma definitivamente a Deus, e a partir desse dia viver pela direção do Senhor e pelas direções do Espírito Santo. Aleluia, Senhor, vai movendo corações aqui agora, Pai, vai visitando corações que talvez há muito tempo, Deus, frequentam a igreja, conhecem, Pai, o que é a religião protestante de alguma forma, mas agora falta o momento daquele encontro pessoal, aonde a vida é transformada, aonde há de fato uma conversão, uma mudança de direção em nome de Jesus. Se você está aqui essa noite e você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu convido você no seu lugar a orar comigo, entregando tudo que você tem, entregando tudo que você é nas mãos do Senhor, porque a Bíblia declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Ele tem muito mais para nos mostrar, existe muito mais do que essa vida talvez limitada que você tem vivido. E ela não é limitada porque talvez você não tenha recurso financeiro ou você tenha demais, não é isso, é limitada dentro daquilo que o Senhor pode preencher em nós. Existe muito mais dEle para ser descoberto, Ele é infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. Então se você hoje quer entregar a tua vida a Jesus, repete essa oração comigo em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. A partir de hoje, torna-me filho de Deus e me dá o direito de ser chamado teu filho, co-herdeiro de Cristo, e viver todas as promessas daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Deixa eu orar por você nesse momento, Pai, que essas pessoas que hoje estão aqui entregando a sua vida, que elas hoje entendam, Deus, que a partir desse momento elas se tornam filhas de Deus em nome de Jesus. E o filho diferente do servo, o filho diferente da criatura, ele é aquele que desfruta da herança que vem do Pai. Então, Senhor, que a partir de hoje essas pessoas elas possam viver a herança que tem sido reservada para elas desde o dia do nascimento delas, desde mesmo até antes delas nascerem. Porque o Senhor declarou que já escrevi os nossos dias antes de nós sermos gerados no ventre de nossas mães em nome de Jesus. Então, Pai, que a partir de hoje, homens e mulheres passem a entender que eles são herdeiros do Senhor, que eles são co-herdeiros com Cristo e que eles são filhos de Deus, que eles tirem o Senhor desse lugar de divindade tão somente e tragam o Senhor para esse lugar de paternidade, aonde eles possam te chamar de Pai e ser reconhecidos como filhos. Assim que nós oramos ao Senhor, te agradecemos por tudo que tens feito e pela tua presença nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus, seja exaltado aqui acima de todas as coisas, em nome de Jesus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Se você fez essa oração hoje, talvez diferente de outras vezes que a gente faz isso para o final, mas Deus é que sabe de todas as coisas. Procura o pessoal do Boas-Vindas depois, eu não sei quem está lá, o Diego. Pode vir aqui, Diego, está tranquilo? Hoje nós vamos fazer de forma um pouquinho diferente. Então você que orou hoje, entregou sua vida a Jesus, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, se puder vir um pouquinho mais rápido aí, Diegão, vamos lá? Pai atleta, glória a Deus. Você procura o Diego no final do culto, deixe seus contatos com ele lá, para que ele possa falar para você a respeito de tudo que a gente faz aqui como igreja, não só os dias de culto que são importantes, mas também toda a programação que a gente tem fora daqui. É o momento de você entender o propósito de Deus como corpo, como família também, em nome de Jesus, amém? Então, no final do culto, procura o Diego, e já aproveitando que ele está aí, né? Pai do ano, a gente brinca, filhinha dele, é uma graça, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu queria te conhecer aí, aonde você está, levanta sua mão, você que está nos visitando hoje aqui. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez, gente? Levanta sua mão para te conhecer. Cara, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, bem-vindo. Vou pedir um favor para vocês, rápido, indolor, é só para a gente poder te identificar e o Diego conseguir te presentear aí com uma lembrancinha de boas-vindas. Queria que você ficasse de pé só um instantinho no seu lugar em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, você que está perto, cumprimenta essa pessoa aí. Glória a Deus, amém. É isso aí, gente, sejam bem-vindos de verdade, viu? Isso aí não é marketing não, porque a igreja não é empresa, né? Porque de fato nós ficamos felizes aí com as pessoas que vêm pela primeira vez, como também a gente é feliz por aqueles que já estão há anos conosco aqui, amém? Mas é que o propósito da gente estar aberto é literalmente trazer o evangelho para quem talvez nunca tenha tido contato com ele, quem está de repente pela primeira vez numa igreja, nunca ouviu falar a respeito de Jesus. É por isso que Deus nos permitiu avançar, abrindo igreja, plantando igreja, abrindo célula, enfim, fazendo uma série de coisas em nome de Jesus. Deus é bom em todo tempo, amém? Então seja bem-vindo. Se você quiser usar o banheiro depois no final ali, ou quiser usar durante o culto também, ele fica ali naquelas asas ali, tem o banheiro masculino, feminino, tem também, se você tem alguma dificuldade de locomoção, lá também tem um banheiro adaptado. Se você quiser beber água, alguma coisa, temos o bebedouro ali. Se você quiser comprar água, né? Não na hora da palavra, mas na hora dos dízimos, das ofertas aí, se você for levantar alguma coisa, tem água lá no Toninho também, tem com gás, tem gelada, sem gelo, você pode escolher aí em nome de Jesus, tá bom? Sejam muito bem-vindos, amém? Passar bem rapidinho para a programação da igreja aqui, tem alguns recados são mais importantes. A programação semanal você pode encontrar na rede social da igreja, tanto no Instagram quanto no Facebook, é só você procurar lá, Bola de Neve Mogi, lá você vai ver toda a programação, todos os avisos que nós temos para passar, de ministérios que nós exercemos aqui na igreja, principalmente aqueles que acontecem fora dos dias de culto, como é o NV, Mergulhando na Palavra. Nós temos as células também, que são esses encontros que a gente faz aí fora dos dias de culto. Temos o ministério de luta, temos o ministério de dança, tem um monte de coisa, gente. É só você procurar lá na rede social, se você tiver dúvida, entra lá, manda um direct, eles vão te ajudar com isso em nome de Jesus. Os nossos ministérios, por enquanto, estão de férias, então, como eu te falei aqui, NV, Mergulhando na Palavra, as células, Instituto Global, Partilha de Mulheres, Ministério de Luta, por enquanto está em férias, mas você pode se informar lá para quando voltar, você participar, vai ser uma bênção aí, tá bom? Sexta-feira, reunião de oração, tanto às 5h30 da manhã como às 9h. Então, toda sexta-feira aqui, as pessoas se reúnem na igreja para que a gente consiga orar juntos aqui. Então, tem de manhã, para você que quer vir de manhã, é da manhã, é da madrugada, né? Porque 5h30 é coisa de Vitor isso, e glória a Deus por isso, né? Se você quiser, 5h30 da manhã já tem gente orando aqui. Se você disser, não posso, mas gostaria de participar, tem a noite também aqui com Cadu, a Mel, eles estão aqui, né? Conduzindo esse momento de oração aqui com todo mundo que participa, tá bom? Assistência social continua arrecadando alimentos, doações aí, tanto de alimentos mesmo, como itens de higiene pessoal. Se você puder ajudar no final do culto, tem um carrinho lá, só você procurar a pessoa que está perto. Você que está na assistência hoje, Toninho? Procura o Toninho lá, ele te ajuda e te explica como que funciona. Mas só para você saber bem rapidinho, você que já vem aqui há algum tempo já sabe, mas para quem está vindo a primeira vez, a gente ajuda aí aproximadamente umas 50 famílias todo mês. E todo mês é um desafio, né? Todo mês é a oração, é aquele clamor mesmo, mas Deus tem honrado e tem dado tudo certo em nome de Jesus. Se você pode ajudar, final do culto, procura o Toninho lá, tá bom? Nós estamos fazendo uma campanha de Natal também. Nós estamos fazendo uma parceria aí para uma campanha específica para os portadores de necessidades especiais aí. Então, se pessoa com deficiência, na verdade, né? Agora é assim que isso não, se denomina e tal. Isso aí dá até briga, né? Você falar errado, enfim. Então, pessoas com deficiência, se você puder ajudar nessa campanha de Natal, a gente está arrecadando brinquedos. Lá no final tem uma caixa que está com um banner certinho, mostrando lá o tipo de campanha que nós estamos fazendo. Mas basicamente é assim, se você tiver algum brinquedo lá em bom estado, principalmente brinquedos pedagógicos, traga aqui para a igreja, deposite naquela caixa. As doações, elas vão ser recolhidas aí até dia 16/12. E se você não pode ajudar com brinquedo, ou vai ajudar com brinquedo, mas pode ajudar com panetone aí também, faça essa contribuição. Acho que panetone e chocotone também, né? Também, né? Só tá o panetone aqui, mas você que pode ajudar, panetone e chocotone, no final também você pode colocar naquela caixa. Fiquei com dúvida, o que eu faço? Procura aqui os nossos diáconos que vão estar à nossa esquerda ou espalhados por aí na igreja, com as mãos levantadas. Eles vão te ajudar com isso em nome de Jesus, tá bom? Dia 16/12, sábado agora, Bola Boutique. Vai passar o vídeo também? Vamos passar o vídeo aí, eu complemento o recado depois.
E a arrecadação Pro Bola Boutique já começou. Separe suas peças em bom estado e nos ajude a impulsionar os sonhos de Deus para a nossa igreja. Faremos o maior bazar em prol do Ministério Infantil e a sua doação fará toda a diferença. Procure uma de nossas líderes ao final do culto. Ah, e o nosso bazar já tem data. Dia 16 de dezembro, o Bola Boutique abrirá suas...
A gente faz uma espécie de bazar aqui para levantar fundos para o Ministério Infantil. Então, se você puder vir, participe. É um bazar um pouco diferente, né? Um pouquinho mais sofisticado. Aí, algumas roupas selecionadas, tem roupa nova, com preço diferente também. Então, vem, porque é bem divertido também, né? Tem toda uma dinâmica aqui. Não é aquele negócio que você entra, olha, pega e vai embora. Não, tem toda uma dinâmica aqui. Nós vamos ter também... Vai ter, acho que, o hambúrguer do Neno aí, vai ter açaí também, então você vem, participa. A gente vai ter alimentos nesse dia, né? Que acho que é uma das coisas diferentes das outras edições. Mas é isso, se você puder, participe, se você puder ajudar, acho que as arrecadações acabaram agora, né? Então é só para o dia do evento mesmo, dia 16/12. O horário, eu me esqueci, 9h da manhã começa? Às 9 da manhã, porque estava no vídeo, acabei não prestando atenção aqui. A gente sempre fala, mas vai esquecendo, né? Então vem, participa, vai ser uma bênção. Volto a dizer, para a gente levantar fundos para o Ministério Infantil, que é um dos ministérios mais importantes que a gente tem na igreja, né? É onde a gente tem investido ali nas crianças, mostrando para elas o reino de Deus, porque nós temos a esperança de gerações melhores em relação àquilo que diz respeito ao Evangelho. Vão vir para sacudir essa nação, que Jesus está perto de voltar. E é necessário que Ele conte com essa geração aí para que as coisas aconteçam, as profecias se cumpram e que seja através do teu filho, da tua filha, de você, de mim, né? Então, tudo isso que nós fazemos aqui não é porque a gente quer ser uma igreja melhor, uma igreja que atende melhor as pessoas. Tem isso também, óbvio, né? Mas antes de tudo, é para que a gente consiga fazer com que o reino de Deus avance, seja aqui através da pregação da palavra, seja na ministração com as crianças, porque a gente entende a importância do evangelho. Só a gente sabe de onde Jesus nos tirou, né? Então, que os nossos filhos e filhas não precisem passar por essas experiências para ter um encontro com Deus verdadeiramente. Então, se você puder ajudar, quer conhecer o Ministério Infantil também, final do culto você pode procurar aqui a Cris, o Luciano. A Cris acho que está lá em cima já ajudando, né? Porque estão se preparando para o evento. Você sobe lá, conhece, vê a estrutura, para você entender o tamanho do ministério que a gente está falando aí, tá bom? Nesse dia haverá comes, eu já falei aqui, está tudo certo. Culto de final de ano, no dia 24 nós vamos ter então culto somente pela manhã. Se você quiser participar do culto aí na véspera de Natal, vai ser às 10 da manhã, como a gente faz aí aos domingos, né? Então, só de manhã, à noite nós vamos fazer de uma forma diferente, não vai ter o culto nesse dia. Dia 31, aí sim, que é o próximo final de semana, a gente vai ter culto de manhã às 10 e o culto da noite vai mudar o horário. Você está acostumado aí às 7 da noite, vai começar agora às 10 da noite, a gente vai passar aí a virada do ano na igreja, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Domingo a gente fala mais sobre isso, tem uma arte aqui no telão, e é isso, programação tá lá, ó. Domingo dia 24, culto de manhã, às 10, quinta-feira culto normal às 8, domingo dia 31/12, véspera ali do ano novo, culto pela manhã às 10 e culto da virada às 22 horas, quinta-feira, dia 4/1, culto normal aqui, e os recados acabaram, diga glória a Deus. É isso, gente. Aproveitar já que a gente está nesse momento, queria falar com você a respeito dos dízimos e das ofertas. Esse é um momento também importante do culto. Ele não é uma parte separada daquilo que nós entendemos como culto. Esse é um momento onde nós adoramos a Deus com os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Se você tem entendimento a respeito disso, participe. Se você não compreende isso, se você não concorda, se você está vindo aqui pela primeira vez hoje, ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada, mas entenda que é através de momentos como esse que nós avançamos com a plantação de igrejas, com o alcance de pessoas, porque foi esse o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Abrir o maior número de igrejas possível, no menor tempo possível, para alcançar o maior número de pessoas possível. E volto a te falar, né? A igreja, embora muita gente aí fora compare com uma empresa, isso não é verdade. A gente não está aqui pensando em lucro, em atividade, até porque muitas igrejas nem se pagam. Muitas igrejas nem têm o recurso suficiente para pagar os custos da manutenção, energia elétrica, o próprio espaço, mas glória a Deus que tem outras que conseguem suprir as suas necessidades e ajudar outras igrejas também, e é por isso que nós temos igrejas em Vila de Pescador, nós temos igreja em lugares perseguidos, nós temos igrejas em lugares precários, mas o evangelho tem sido pregado transformando a realidade daquele lugar. Então, se você acredita nisso também como reino de Deus, participe com esse entendimento, reconhecendo, pelo menos é o meu caso, né? Tudo aquilo que vem às minhas mãos, eu tenho certeza que vem, porque Deus tem dado condições e capacidade. Eu sei o quão incapaz eu sou em muitas coisas e quanto Deus é poderoso em suprir muitas necessidades que nós temos. É aquele momento que você fala assim, nossa, parece que não vai dar, e Ele vem com socorro bem presente ali. Enfim, você que tem entendimento a respeito desse momento, participe com alegria. Vamos fazer isso adorando a Deus com uma canção, queria que você ficasse de pé. Se você for trazer em espécie, nós temos aqui o nosso diácono. Se você quiser fazer isso de forma mais prática lá com o cartão, tem as maquininhas ao final. Se você quiser fazer isso através do Pix, tem o código aqui. E na cadeira aí de frente também tem o código onde você pode contribuir, ajudar. Tem dois códigos, né? Um é do Boas-Vindas e o outro é para as doações aí. Faça isso com alegria, louvando a Deus. Vamos lá?
Não consigo. Sozinho. consigo, eu não consigo.
Pode aplaudir Jesus, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus, amém? Se estiver fazendo sua contribuição lá, pode ficar tranquilo, mas estenda suas mãos para cá enquanto isso. Pai, nós te agradecemos por cada semente depositada aqui. Deus, é com alegria que nós participamos desse momento em nome de Jesus, Pai, porque muita coisa tem sido feita através de momentos como esse, Deus. Pessoas têm sido alcançadas, Pai, eu posso dizer aqui, um temor no meu coração por aquilo que eu tenho visto em nome de Jesus, que esses valores aqui, eles são verdadeiramente transformados em vidas alcançadas para o teu reino em nome de Jesus. Então a nossa oração essa noite, Deus, é que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento para as pessoas que administram esse recurso, para que eles continuem alcançando até onde o Senhor nos enviou, para a tua glória, para a honra do teu nome, amém e graças a Deus, amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Obrigado, Jesus. Pode se assentar, gente? Guitarrista só dá trabalho, agora estourou a corda, aí vai ter que trocar, aí é um problema esse. Brincadeira, amém, gente? Antes da gente começar, queria que você orasse comigo mais uma vez em nome de Jesus. Eu acredito que Deus tem falado coisas bem objetivas conosco nesses últimos dias, né? E às vezes a gente acaba perdendo esse momento, porque a gente acaba se distraindo com uma coisa ou outra. Eu costumo falar isso um pouco às vezes aqui, como a gente tem o costume de estar em um lugar com a cabeça em outra, né? E isso não é só na igreja não, não é só por causa desse momento da ministração da palavra, da importância que isso tem para nós, né, como cristão, enfim. Mas isso em todo momento, às vezes você está no seu trabalho pensando na sua casa, aí você fica lá falando com a esposa, falando com não sei o quê e tal, blá, blá, e nada contra, amém, gente? Está tudo bem. Mas é engraçado quando a gente chega em casa e a gente inverte, aí a gente começa a falar com o trabalho, aí a gente começa a mandar mensagem para o trabalho, a gente começa a cuidar de coisas do trabalho, e no final a gente acaba não aproveitando nenhuma coisa, nem outra. E aí com as coisas de Deus é da mesma forma, é o momento que você está aqui, então dedica esse momento, não à igreja Bola de Neve, não a esse lugar, não a essa estrutura, mas aquilo que Deus pode falar ao teu coração. Tem tanta coisa que talvez você tenha orado a Deus, e aí eu estou só dando exemplo mesmo, né? Nenhuma revelação divina não, fica tranquilo, que você tem falado com Deus e às vezes você fala, poxa, Deus não me responde, Deus não fala comigo, é que no momento que talvez Ele queira falar com você e comigo, nós estamos pensando em outra coisa. O momento que Ele preparou às vezes para você ter o seu momento, não só na igreja, às vezes na sua casa mesmo, é aquele tempo que você fala assim, eu vou tirar esses 10 minutos aqui, para ter de comunhão com Deus de alguma forma, vou ler uma palavra, vou ouvir um louvor, vou orar aqui e tal. É impressionante como tudo tenta nos arrastar para outras coisas, para outras obrigações. Aí você lembra do pato que não bebeu água, você lembra do cachorro que precisa pentear, tudo vem à sua cabeça, mas nada disso é à toa. Eu sei que às vezes a gente leva isso de forma descontraída, como forma de brincadeira, mas cara, como isso tem atrasado as nossas vidas em Deus de alguma forma. Como isso tem atrasado a gente em relação a tudo que nós podemos viver com o Senhor. E quando eu falo em viver, eu gosto de enfatizar isso. Não é o quanto você vai ganhar de dinheiro, quanto bem sucedido você vai ser na sua vida pessoal, mas eu estou falando de comunhão, de experiência com Deus. Eu vou te dar um exemplo que vai talvez ilustrar bem para você assim, e para mim obviamente, né? Quando a gente é novo, muitas vezes a gente não dá muita atenção para a nossa família, a gente não dá muita importância para os nossos pais. E à medida que você vai ficando mais velho, que você vai amadurecendo, você vai vendo a importância de construir um relacionamento forte com a sua família, no sentido de pai e mãe, por exemplo. E não é incomum que ao final dos nossos dias a gente se torna grandes amigos dos nossos pais, dos filhos e vice-versa e por aí vai. Só que enquanto a gente não amadurece, a gente perde esse momento. A gente é o adolescente rebelde, digamos assim, né? Que quanto mais ele pode ficar longe da família, ele fica. Quanto mais coisa ele consegue inventar para ficar distante da família, ele vai inventando. Falo por alguém que viveu essa fase também, amém? Passei pela adolescência, pela juventude, embora não seja tão velho assim, mas enfim, né? Que a gente quer ficar longe da família, mas cara, quando você descobre a importância e como é gostoso você ter um relacionamento com seu pai, com a sua mãe e tal, e se tornando amigos dele, como esse momento é legal, cara. E às vezes isso acontece com Deus também. Enquanto a gente não amadurece, a gente trata como um mero protocolo, uma mera forma de cumprir uma obrigação, de dizer que a gente tem uma religião, de repente declarar lá no censo do IBGE, né, o pessoal que bate na porta lá e tal. Não, eu sou protestante, eu sou evangélico. Cara, isso é só rótulo, né? Eu tenho um professor que ele fala que o problema não é o que a gente fala a respeito das coisas, o problema é como a gente rotula as coisas. Porque toda vez que a gente dá um rótulo para aquilo, a gente delimita sobre o que nós estamos falando. E às vezes o cristianismo está ficando dessa forma. A gente está rotulando como uma mera religião, como uma mera prática, às vezes para se opor a alguma coisa ou outra, mas e aquilo que nós temos vivido de fato? Será que a gente tem se tornado amigo de Deus? Isso aqui não é uma crítica não, uma reflexão que eu também faço todos os dias. Será que eu tenho sido um frequentador de uma religião, seja ela qual for, católica, evangélica, protestante, espírita, seja o que for, ou tenho me tornado um amigo de Deus de fato? Porque o amigo, ele é fruto de intimidade, de relacionamento com Deus. Cara, e esse momento, digo para você, é um momento de relacionamento com Deus. É onde você para tudo para ouvir a voz de Deus. E volto a dizer, não é por causa da igreja ou por quem está pregando, né? Mas é por causa daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Então, eu queria orar com você nesse sentido, em nome de Jesus. Pai, que tudo aquilo que o Senhor precisa falar ao nosso coração, que o Senhor nos trouxe até aqui essa noite e nos reuniu, que o Senhor possa falar, Deus. Quebra sofismas, quebra todas essas fortalezas da nossa mente que muitas vezes querem nos impedir de ouvir a Tua voz e mostra-nos a Tua glória, Deus, porque a Tua palavra declara que os sinais e maravilhas seguiriam aqueles que creem, Deus. Que se batêssemos, a porta se abriria. Então, abre a porta sobre nós hoje e derrama sobre as nossas vidas do Teu Espírito, porque esse é o desejo do nosso coração. Tira aquilo que é do homem, tira aquilo que vem da natureza humana, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos acalmar, nos aquietar, nos dar direção, mostrar para nós o caminho que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? É isso. Queria que você abrisse lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11. A gente vai ler só um versículo primeiro, depois a gente vai voltar para alguns outros, mas eu queria que você abrisse lá em Lucas 11, a gente vai ler o versículo de número 13. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Está muito alto? Vamos aproveitar que o menino está no som lá, aí vocês já vão falando com ele aí, tá bom? Está baixo? Aqui para mim tá razoável, agora para a galera aqui embaixo parece que está baixo. Fechou? Amém. Melhorou? Eu não sei se ele mexeu, né? Porque você sabe que o pessoal do som tem essa trairagem, né? Ele fala, mexi aqui e tal, brincadeira, os caras é crente, aleluia. É isso, gente, vamos prestar atenção aqui, ó. A Bíblia diz assim, versículo 13, Lucas capítulo 11, deixa eu pegar aqui também, né? Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Então a Bíblia diz assim, ó: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quando você lê esse versículo de forma rápida, você está fazendo sua leitura ali, você passa por ele, às vezes é difícil a gente entender a profundidade que esse versículo tem e quantas coisas poderosas ele traz. E eu falo isso porque muitas vezes eu já li esse versículo, muitas vezes eu passei por ele de alguma forma e ele nunca me chamou a atenção como dessa última vez. Tamanho da profundidade que ele tem aqui. Quando nós lemos aqui, eu vou repetir ele novamente, diz assim, ó: portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você consegue compreender que esse versículo aqui, ele não tem um meio termo? Ele não está dizendo que talvez Deus dará o Espírito Santo, que talvez se você pedir, Deus vai pensar no seu caso, colocar na caixinha da decisão e falar, a hora que for melhor eu vou entregar. Não, Jesus está sendo categórico aqui, afirmando algo de maneira pontual. Ele está dizendo assim, ó: se vocês que são seres humanos, pecadores, nesse contexto, né, ele está dizendo e tal, pessoas naturais, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai não vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então aqui é algo que não tem meio termo, não tem como não acontecer. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se você pedir, você vai receber. Se você falar com Deus sobre o Espírito Santo, Ele vai te dar. Mas por que que muitas vezes a gente acaba não compreendendo a profundidade disso tudo, né? A gente podia até continuar nos versículos seguintes aqui, mas eu quero ficar preso por enquanto aqui nesse primeiro versículo, que depois nós vamos voltar um pouquinho. Como que a gente consegue compreender a profundidade disso tudo? Talvez eu estou falando para você aqui, você continua aí dizendo, né? Para mim continua sendo simples versículo. E esse é o ponto que eu queria hoje tratar com vocês aqui. Quando Jesus fala que se pedíssemos ao Pai o Espírito de Deus, Ele nos daria, e aí Ele não hesita em dizer que isso é algo que não tem meio termo e que de fato isso vai acontecer, Ele está falando de algo extremamente poderoso, que pode transformar a vida de uma pessoa, como talvez transformou a tua e transformou a minha. Foi o que nos fez mudar de direção, foi o que nos fez mudar de vida, foi o que nos fez mudar de comportamento e foi o que abriu os nossos olhos para que a gente entendesse como é bom viver conforme aquilo que Deus tem falado conosco, através da palavra e dentro daquilo que Ele tem nos dado como direção. Mas para que eu consiga entender tudo isso e eu consiga entender, por exemplo, a profundidade desse versículo, eu preciso entender também o que é o Espírito de Deus. E é exatamente isso que às vezes a gente acaba deixando passar. A gente fala tanto sobre alguma coisa, e isso talvez seja um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje, a superficialidade das coisas, né? Você vê um monte de gente hoje falando de política, falando de religião, falando de guerra, falando de economia, por coisas que ela viu no Instagram, num post que ela leu, e ela não tem profundidade sobre nada do que ela está dizendo. Cara, como a gente vê aí um monte de teólogo de YouTube, um monte de teólogo de Instagram, que nunca leu 2 capítulos completos da Bíblia, e ele já se sente o doutor para falar que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, que a Bíblia é aquilo outro, ou em outros assuntos, como política, né? Se tem tanto uma guerra de narrativa, esquerda e direita, mas se você perguntar a fundo para as pessoas, eu não estou dizendo que são todas, mas a grande maioria, o que é esquerda e direita, ela vai falar que para ela é um sinal de direção, ou eu vou para um lado ou vou para o outro, não consegue compreender a profundidade de todo o contexto histórico, de todas as revoluções que tiveram, de todas as revoluções lá na França, na Rússia, seja o que for, que trouxe esse movimento, tanto da esquerda quanto da direita, não estou aqui para defender um lado nem outro, mas é a superficialidade das coisas hoje, está microfonando aqui, hein, gente, é a superficialidade das coisas, e isso ficou muito latente agora com a internet, com a globalização. Antes não, quando você queria entender algo, né, eu não sou dessa época, obviamente, mas talvez você que está aí, pode ser que seja, você ia lá procurar na enciclopédia, naquele conjunto de livros que sua mãe comprava da pessoa que batia na porta, parcelava lá na nota promissória em 50 vezes e tal, tinha um que era bem famoso, que era a Barça, né, você sabe o que eu estou dizendo, né, sabe ou não sabe, Haroldo? Sabe, eu sei que você sabe. E era ali onde você tinha todo o contexto das coisas, não era algo profundo também, mas te dava mais profundidade do que hoje, né? Hoje as pessoas querem saber algo, elas vão lá num chat GPT da vida, enfim, tem um do Google também agora que eu esqueci o nome aqui e tal, e ela digita lá e ela acredita naquilo piamente. Por isso que às vezes a gente traz esse comportamento para as coisas de Deus e a gente acaba perdendo a percepção de muitas coisas importantes que Jesus falou, como esse versículo, que se eu pedir ao Pai, Ele vai derramar sobre mim o Espírito de Deus. E às vezes eu não entendo isso porque eu não sei o que é o Espírito de Deus. E aí, para a gente dar continuidade aqui, eu queria só compartilhar com você alguns versículos que falam um pouquinho do que o Espírito de Deus representa para nós, principalmente nos dias de hoje. Porque depois que Cristo Ele subiu aos céus, você sabe que Ele foi crucificado, morto pelo seu e pelo meu pecado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, passou um período aqui na terra, cerca de 40 dias, e depois Ele subiu novamente ao céu, mas Ele, quando estava subindo, Ele disse: não vou deixar vocês órfãos, está tudo certo, vou deixar com vocês o Espírito Consolador. E aí Ele deixa para nós o Espírito, que é a parte do próprio Deus habitando em nós. Então Ele faz isso tudo naquele momento. E alguns versículos aqui tratam da importância do Espírito Santo para nós. E aí, vou pegar um exemplo aqui, eu anotei para a gente compartilhar aqui no telão bem rapidinho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 e 17, você não precisa abrir não, acompanha aqui rapidinho, a gente já consegue ter uma noção. Diz assim, ó: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, algumas traduções diz consolador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês os conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Olha o que, que Jesus está falando aqui. Então aqui Jesus, né, João está trazendo um episódio onde Jesus falava a respeito do Espírito Santo, e Jesus ele diz assim, ó, fique tranquilo, que se vocês me amarem, o Pai também vai amá-los e tal, e Ele vai enviar para vocês outro encorajador, outro consolador, falando do Espírito Santo. E no final do versículo ele fala algo muito importante, ele fala assim, ó, é o Espírito que habita com vocês agora, mas que depois estará em vocês. Aqui existe uma diferença muito grande entre habitar com vocês e habitar em vocês. Então a gente tem a certeza que a partir do momento que Jesus subiu aos céus, o Espírito de Deus ele parou de habitar entre nós somente, e ele passou a habitar em nós verdadeiramente. Você tem noção do que isso representa? Cara, ainda não, calma que vai ficar bom, calma que você vai entender. Então, esse é o primeiro versículo, os primeiros versículos que eu queria compartilhar com você. Andando mais um pouquinho, lá em João 14, 26, tem uma outra declaração importante que fala assim, ó: mas quando o Pai enviar o Encorajador ou o Consolador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Eu estou aqui só falando algumas características do Espírito Santo, obviamente, não dá para exaurir o assunto, não dá para falar tudo, porque Ele é imenso, Ele é infinito, Ele é poderoso e soberano. Mas olha o que está falando aqui no Evangelho de João também: esse é o Espírito que vai te fazer lembrar de todas as boas palavras que Cristo falou. Então quando você tem o Espírito de Deus aliado ao conhecimento da palavra de Deus, e você vai viver uma situação difícil, onde a palavra ela vai precisar estar viva no teu coração, é o Espírito Santo que te faz lembrar das promessas, que te encoraja, que não te deixa desanimar, que não te deixa voltar para trás, que não te deixa desistir de todas as coisas. É o Espírito Santo que te faz lembrar de tudo que Jesus falou e não te deixa desistir do caminho que leva à salvação, que faz você passar pela porta, ainda que ela seja estreita. Então olha que importante entender o que o Espírito Santo de Deus ele é. E é óbvio, volto a dizer, é só um exemplo de muitas coisas que o Espírito de Deus é, de muitas características que ele tem. Outro trecho que eu queria compartilhar com você está lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira, capítulo 12. A gente vai ler o versículo 4 e depois do 7 em diante. Vou esperar a Nath colocar aqui para não deixar ela maluca, né? Vai acompanhando comigo aqui, ó. Versículo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Versículo 7 agora. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outros, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. E a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, o mesmo Espírito dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. E a outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. E aqui não limite línguas, somente a língua dos anjos, o batismo com o Espírito de Deus. Ele está falando de línguas mesmo também, de idiomas diferentes. Quantas pessoas viveram essa experiência de serem ali visitadas pelo Espírito de Deus e receber esse dom de novas línguas, de novos idiomas. Ela sai falando, né, como talvez no dia de Pentecostes mesmo ali, a Bíblia fala que eles falavam outros idiomas, enfim. E aí o finalzinho aqui do versículo 10 fala assim: enquanto a um ele dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Gente, tá difícil demais o microfone aqui, cara. Se vocês puderem me ajudar, vai ser de Deus. Aleluia. Versículo 11. E tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o desejo a cada um. Então olha que importante também isso, cara. O Espírito de Deus é aquele que derrama sobre nós os dons que Deus preparou para as nossas vidas. Ele dá o dom da fé, Ele dá o dom de curar, o dom de realizar sinais e milagres, o dom de falar novas línguas. Ele faz coisas sobrenaturais através do Espírito de Deus. Como nós lemos aqui, né, o Espírito que é a fé que Ele fala, o dom de grande fé, né, não é aquela fé, e não mensurando fé de um e a fé do outro aqui, não é isso não, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas quando o Espírito de Deus fala aqui dessa grande fé, Ele está falando de coisas mesmo sobrenaturais, de você viver coisas sobrenaturais através da fé, desse movimento que acontece dentro de você, de acreditar, de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então o Espírito de Deus, Ele é responsável por tudo isso. E aí é importante dizer que no começo do versículo, como nós lemos, Ele faz tudo isso para que a gente use em favor de todos. Então não é algo só para você. Mas olha que importante que o Espírito de Deus ele faz sobre nós. A gente poderia também usar aqui, que a palavra declara que o Espírito é o que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ele é importante para trazer a gente para a realidade. Sabe aquele momento que você está cego por aquilo que está acontecendo, que você está totalmente perdido por tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, e às vezes você começa a tomar decisões erradas, andar pelo caminho errado, fazer talvez aquilo que você não deveria fazer, que você sabe que você não deveria fazer, mas você está tão envolvido por uma situação que você não consegue por força própria sair de tudo aquilo? É nesse momento que o Espírito Santo, Ele vem e Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, e parece que num estalar de dedos você toma consciência novamente, você fala, meu Deus, e você consegue sair daquele buraco. Quem faz isso é o Espírito de Deus, não é o homem, não é a nossa capacidade humana pura e simples, é o Espírito de Deus. Agora, avançando mais um pouquinho para a gente falar de uma outra característica importante aqui, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, depois nós vamos ler do 13 em diante, vou esperar a Nath abrir aqui para você acompanhar comigo, primeira carta agora de João, você está demais, hein, Nath, vamos lá. Versículo 4 diz assim, ó, filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo, aleluia. Versículo 13 diz, Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então o Espírito de Deus também é o selo que dá para nós a certeza e a consciência que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então olha quantas coisas o Espírito de Deus ele faz. Poderia falar aqui de outras maneiras também como o Espírito se manifesta, como por exemplo manifestando o seu fruto ali, paciência, longanimidade, domínio próprio, é isso que eu estou dizendo, a paz, o Espírito de Deus, ele é tudo isso e muito mais, porque se a gente fosse falar aqui do Espírito de Deus, eu ia ficar um culto todo, muitas noites, muitos dias, achando pela palavra de Deus, de forma simples mesmo, o que o Espírito de Deus ele é e o que ele pode fazer. Então quando nós lemos lá no Evangelho de Lucas, voltando de novo, versículo 3 do capítulo 11, aonde Jesus ele afirma que nós, sendo pecadores, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito de Deus àqueles que pedirem, e isso é um versículo que está afirmando, não tem dúvida, ele está dizendo, peça, e a gente vai ver isso com mais clareza daqui a pouco, eu estou falando de um Espírito poderoso, maravilhoso, Espírito Santo, que traz consigo todas essas características. Então quando eu oro e peço a Deus para que eu seja cheio do Espírito de Deus, Ele não mais está entre nós, Ele passa a viver em mim literalmente, e Ele começa a manifestar todas essas características, os dons, o fruto, Ele começa a dar para mim essa consciência de que eu estou em Deus e Deus está em mim, Ele começa a dar essa propriedade, esse dom da fé que nós estamos falando aqui, de trazer à existência as coisas que ainda não existem, de caminhar com Deus sem olhar para trás, sem ficar oscilando, uma hora eu sou crente, uma hora eu já não sou mais, uma hora eu acredito, uma hora eu não acredito mais, uma hora eu vou para a igreja, outra hora eu vou para a balada, uma hora eu vou fazer isso, uma hora eu vou fazer aquilo. Quando eu recebo o Espírito de Deus, literalmente, eu começo a viver algo diferente, e eu paro naturalmente, não porque alguém disse que eu não posso fazer, não porque o pastor falou que isso é errado, mas porque o Espírito me convence e Ele muda a minha direção e Ele me faz caminhar em direção a Deus, à eternidade e à vida com Ele. Então, quando você olha Jesus dizendo que o Pai vai dar o Espírito de Deus a todo aquele que pedir, Ele está falando disso tudo. Não é um versículo que você vai colocar lá no seu caderninho e esquecer. É um versículo que todos os dias eu posso olhar para ele e falar: isso é uma promessa sobre a minha vida. E eu quero tudo isso. Só que quando nós não entendemos o que o Espírito de Deus é, o versículo 13 de Lucas 11 passa a ser só mais uma palavra na Bíblia. Então entenda a profundidade, e quando digo entenda, estou falando de todos nós, eu também preciso entender isso todos os dias, a profundidade dessa declaração de Jesus. Porque quando você entende o que você está pedindo, quando você entende sobre o que você está falando, o porquê você está orando, tudo muda. Você já pediu coisas que você não sabia para que servia? E você fala assim: vou pedir por pedir, vai que cola. É igual quando estão distribuindo um brinde, que você não sabe o que é, tem uma fila qualquer, você entra lá para ver o que acontece. O Espírito de Deus, ele não é assim. Não é por osmose. Não vou encostar aqui em alguém e vou ver o que acontece. Ele não é assim. O Espírito de Deus nos visita. Ele não se apodera de nós de forma unilateral e começa a fazer a gente perder os sentidos e ficar maluco. Não! Ele é consciente, eu vivo experiências com Ele de forma consciente, ainda que muitas vezes inconsciente, né? Humanamente falando, algumas pessoas são tomadas pelo Espírito de Deus e elas caem ali, tem aquela experiência toda, enfim, cada um tem a experiência da forma como Deus entende que tem que ser, mas ainda assim elas estão conscientes em tudo aquilo que Deus está falando. Tanto isso é prova, porque eu penso que quando João teve as revelações do Apocalipse, eu não imagino que ele ficou doidão em transe, andando para lá e para cá e tal, ou fazendo as suas rotinas do dia a dia e tendo as revelações do Apocalipse. Acredito eu, como ele próprio mesmo diz ali, que ele caiu como morto, e ele ficou tendo aquelas revelações que o Espírito de Deus foi falando ao coração dele, e que ele registrou num livro. E aí eu pergunto para você: como é que eu lembro de algo se eu estou inconsciente? Não é igual quando a gente bebia que nem uns cavalos velhos e ficava doido e não lembrava o que aconteceu no dia anterior. João não viveu essa experiência de inconsciência. Tanto é verdade que quando ele estava vivendo tudo isso, foi tão real, foi tão consciente, foi tão educado da parte do Senhor, que ele teve a oportunidade de registrar tudo isso, e é o que você lê lá nas revelações de Apocalipse, porque assim é o Espírito de Deus. Então você consegue compreender a grandeza do que o Espírito de Deus pode fazer na vida de alguém? Como nós lemos aqui, Ele nunca vos deixará, Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele vai colocar sobre você os dons dEle para que você use em favor de outras pessoas, dom de palavra de conhecimento, de conselho sábio, uma série de coisas, Ele vai dar para você o fruto, Ele vai fazer você produzir isso, e isso naturalmente vai mudando quem você é e quem eu sou. Porque esse é o Espírito de Deus. Então, quando Jesus fala sobre isso naquele versículo 13, eu me aproprio disso. Eu preciso tomar posse, não como a gente talvez tenha acostumado durante muitos anos, tomo posse e pronto e tal, glória a Deus, isso é importante também, mas eu tomo posse dentro de mim, dizendo: cara, eu quero isso para a minha vida. E eu começo a agir de forma intencional nas minhas orações. E aí eu paro de continuar orando, talvez, como uma simples forma de mera repetição, como a gente diz: Senhor, derrama o Espírito Santo sobre mim, aleluia, amém, amém, derramou, derramou, não derramou, está tudo bem também, vamos embora. Não, quando eu entendo o que o Espírito de Deus é, eu começo a buscar verdadeiramente por Ele em mim, e isso já foi colocado à nossa disposição. Mas a Bíblia diz que todas as bênçãos nos foram colocadas nos lugares celestiais e estão prontas para que a gente faça uso delas. Mas cabe a nós entender e de forma consciente, intencional, desejar tudo aquilo. Então, quando nós estivermos orando aqui no final do culto e nós vamos fazer isso, orar de novo, pois é, está na igreja, igreja é lugar onde a gente ora também, né? Nós vamos pedir o Espírito de Deus, mas com esse entendimento, mínimo pelo menos, de tudo aquilo que Ele representa para nós. De tudo aquilo que Ele de fato simboliza. É muito melhor quando você pede algo que você sabe o que é. Já teve a experiência de ir no fast food lá, no drive-thru, e aí você nunca vai naquele negócio, Eu, por exemplo, sou caipira nesse sentido. Me enrolo todo com aquela máquina, não gosto de falar com eles lá, que fica lá atendendo a gente naquele interfone. Não sei quais são os lanches, não sei o que, que é bom, o que é ruim. Cara, é a pior coisa do mundo, eu sempre erro. Eu sempre pego o mais caro e o pior. E aí eu como no final e ainda me faz mal. Mas sabe o que, que é isso? Isso é fruto de pedir algo que eu nem sei o que eu estou pedindo. Só que com alimento, por mais que faça mal, ainda dá para contornar. Agora, quando eu trago isso para as coisas espirituais, eu vivo uma mera religião ao longo da minha vida, e Deus não nos chamou para ser meros religiosos. Ele chamou para que a gente tivesse experiências sobrenaturais com Deus, Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Então, tudo isso que Ele está falando conosco aqui hoje, não é para que Ele seja, Ele tenha uma carência e Ele quer ser o centro das atenções. Não, porque Ele sempre será e sempre vai ser, e glória a Deus por isso. Mas é para que a gente entenda a importância dessa declaração de Jesus quando fala a respeito que o Pai nos concederá o Espírito Santo se nós pedirmos. Não tem meio termo. Então tenha consciência de que a oração que você vai fazer aqui hoje, ela pode transformar a tua vida, desde que você entenda minimamente quem é o Espírito Santo, quem é o Espírito de Deus. Amém? Prosseguindo aqui, quando a gente lê tudo isso, e a gente acaba tendo essa primeira visão de entender o que é o Espírito Santo, isso já deixa para nós algo muito claro, muito visível, de como Deus quer se relacionar conosco. Só que tem um detalhe nessa passagem toda aqui, é por isso que eu comecei de trás para frente aqui, a gente vai ler agora os versículos iniciais, que quando Jesus ele faz essa afirmação, por mais poderosa que ela seja, e ela é, como nós acabamos de falar aqui, ela está inserida num contexto que a gente também não pode desprezar. E essa é a segunda parte do que eu quero conversar com você hoje aqui. Nós lemos o versículo 3 do capítulo 11, né? Agora eu quero que você leia comigo, lá do versículo 1 em diante, até a gente chegar nessa declaração de Jesus que nós acabamos de ler. Versículo 1 do capítulo 11 diz assim, se a sua Bíblia tem um título, está dizendo, ensino sobre a oração, né? Bíblia com título é bom, ajuda a gente a discernir algumas coisas. E aí o versículo 1 diz, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus disse, orem da seguinte forma, essa tradução está diferente, mas é a oração do Pai Nosso, diz assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu, suponha, essa parte é importante, suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta está fechada e a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhe digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e ele dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais respondam, se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. E aí vem o versículo que nós lemos aqui, portanto, se pedirem algo, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai não vos dará o Espírito Santo, se pedirem a Ele. Qual que é o detalhe desse trecho todo aqui, agora falando desse contexto que essa declaração foi feita? Quando Jesus faz essa afirmação, Ele não está falando de passe de mágica. Ele não está dizendo assim, que estou andando pela rua, leve, contente, feliz e agradável, de repente tive a grande ideia, vou orar e vem Espírito de Deus. Talvez pode acontecer dentro daquilo que você tem de relacionamento com Deus, daquilo que você tem conhecido da palavra, mas quando Jesus traz essa afirmação, Ele traz dentro de um contexto de perseverança, de insistência, tanto que Ele usa um exemplo e Ele fala assim, quando você recebe uma visita na tua casa, imagina a situação, e aí você vai até a casa do seu amigo à meia-noite, que eu não seja o seu amigo nessa ocasião, e eu estiver deitado lá, né? E ele fala, e ele já está deitado, e você pede pão para ele, ele vai falar, cara, não me perturba, eu já estou deitado, eu e minha família, mas aí Jesus continua dizendo assim, mas ele vai te atender pela sua insistência, não por amizade, mas pelo tanto que você deseja que ele te atenda. Isso para a gente é muito importante, porque Jesus está falando de perseverança, de persistência. Então quando nós realmente desejamos conhecer a Deus e pretendemos entender o que Ele tem preparado para nós e deixamos aquele sentimento de menino, de só participar de uma religião, mas desejamos de fato viver experiências com Deus, inclusive de sobrenaturais, isso envolve em mim uma prática espiritual chamada oração. Mas não uma prática espiritual chamada oração, pedir, meu pedido é o 52, casa 507, me entrega lá. Não, ela vem muitas vezes com persistência, com insistência, com perseverança, com a esperança de que de fato eu vou receber aquilo. E aí por isso que eu digo a você, nós começamos de trás para frente, porque isso é importante. Como que você vai insistir, perseverar sobre algo que você não conhece? Então, por isso que nós começamos a mensagem aqui, primeiro falando quem é o Espírito de Deus. Primeiro dizendo algumas poucas características, Ele é muito mais, como eu disse aqui, para que quando você veja o contexto de onde essa declaração ela foi dita, você entenda o porquê que você tem que perseverar, o porquê que você tem que insistir, o porquê que a gente tem que bater a porta até que ela se abra. Porque eu quero, pelo menos eu quero para a minha vida, e acredito que você também, todos esses benefícios e essa experiência com o Espírito de Deus. E se para isso acontecer, eu preciso bater a porta, eu preciso insistir, eu preciso perseverar, eu preciso todos os dias orar a respeito disso, eu vou fazer, porque eu quero esse Espírito que eu acabei de conhecer. E eu convido você a fazer a mesma coisa, porque se isso não acontecer, você corre um sério risco de olhar para trás e perceber que a tua vida toda você viveu uma religião. E isso não é para vir como um peso sobre nós hoje, mas é porque Deus está preparado há muito tempo para nos usar de forma sobrenatural, para nos usar fazendo curas, milagres, sinais, maravilhas, para trazer o avivamento que nós temos ouvido há tanto tempo, em todo momento. E a gente fica achando que o avivamento é uma canção legal que vai nos fazer orar. Ele é muito mais do que isso. O avivamento é a transformação da terra pelo poder de Deus que se manifesta através dos filhos dele. Por meio de quem? Do Espírito Santo. E se eu tiver que persistir, bater a porta, chamar o meu amigo à meia-noite, ser o chato ali, digamos, né, diante de Deus, porque eu desejo isso incessantemente, eu vou fazer. E eu quero que você entenda essa verdade também, porque existem coisas específicas para cada um de nós. Quando Deus nos formou, quando Ele nos fez, antes do ventre da nossa mãe, Ele preparou os nossos dias aqui na terra, Ele te deu propósito específico para tudo isso. E tudo que você vive de ataque a respeito de todas as coisas na sua vida tem a ver com como Deus quer usar você em diversas áreas da sua vida, ajudando outras pessoas, mas vivendo um relacionamento com Ele e fazendo dEle muito mais que uma divindade que você carrega na carteira como uma medalha ou como uma frase, mas fazendo dEle um pai e vivendo essa experiência que a gente falou aqui no início do culto, de ser o amigo do Pai e entender todas as coisas que Ele fala, que Ele diz ao nosso coração. Eu digo para você, quando a gente compreende esse tipo de coisa, a nossa vida passa a fazer sentido, e aí nós não nos movemos mais pelo emprego que temos, pela profissão que alcançamos, ou pelo dinheiro que ganhamos, mas é pelo propósito que Ele colocou no nosso coração, e que nada e nem ninguém, porque o Espírito de Deus não me deixa sozinho e não me deixa recuar, vai tirar de mim. Eu não estou falando isso aqui para tentar te motivar, aqui não é palestra coach, aqui não é curso de liderança, aqui é só o desejo de conhecer o Espírito de Deus, e eu quero que você viva isso de forma sobrenatural, para que a gente junto possa fazer sinais, maravilhas, em nome desse Cristo que é vivo. Não tem a ver com a entonação de voz, e isso e aquilo, cada um tem o seu jeito, tem uns que gritam, uns que não gritam, uns que sussurram, isso não importa, mas é a verdade que está no nosso coração. Mas tem que insistir, tem que perseverar, tem que bater a porta, tem que ter a mesma disposição que você tem para se capacitar na sua vida profissional e pessoal, tem que ter o mesmo afinco das práticas espirituais que a gente vem falando aqui, Deus vem falando ao nosso coração, oração, jejum, leitura da palavra, para que a gente viva tudo isso que o Espírito de Deus quer colocar sobre nós. Imagina Ele derramando sobre você o dom de muitos idiomas, para que Ele te mande para vários lugares que Ele precisa de você, para falar a respeito de um Cristo aonde não pode ser aberta uma igreja porque é um país perseguido, mas de repente você está lá por causa de um trabalho, por causa de uma viagem e pelo poder do Espírito de Deus que derramou sobre você esse dom de falar novos idiomas ali, você consegue falar desse Cristo que é poderoso e que me reconciliou com Deus. Você já pensou nisso tudo? Nunca pensei, talvez. É porque nós precisamos ter a consciência de quem é o Espírito de Deus. A gente não pode viver sem Ele. Por isso que a Bíblia, ela é extremamente sábia quando ela diz que a letra, ela é morta. E quem vivifica é o Espírito. Então você entende a declaração de Jesus no versículo 13, a importância dela. E por que que eu tenho que clamar de fato por isso, insistir, bater a porta? Não, Deus, isso é uma promessa do Senhor para a minha vida, eu vou bater até a porta se abrir, eu vou ser o vizinho chato, até que o pão seja me dado. Cara, não sou eu que estou falando, Lucas está retratando um episódio que Jesus fez essas declarações, e se Ele fez é importante. Então, nessa segunda parte aqui, se a gente pudesse dividir em mais duas, digamos assim, esse é o primeiro ponto. O Pai vai nos dar o Espírito de Deus, contanto que a gente saiba literalmente quem Ele é. Segundo, contanto que a gente entenda que essa declaração foi dada num contexto de perseverança, de insistência, e de que talvez não seja só uma mera oração, mas sim o meu desejo intencional de conhecer a Deus. O coração aberto em falar assim: vem, me enche, que eu estou disponível para o Senhor. Segundo ponto que é importante, é aqui a gente vai caminhando para o final da mensagem, mas que é extremamente importante. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, vou até tomar água para dar um fôlego. Tem mais um detalhe nesse versículo, que ele faz toda a diferença para nós. Quando Jesus fala, e eu vou repetir mais uma vez, versículo 13, portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, essa expressão aqui, ela tem que ser vista com muito cuidado. Finalzinho do versículo ele fala, quanto mais o seu Pai. Tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas experiências que a gente está dizendo aqui, elas são coisas que estão reservadas para os filhos de Deus. Não é para qualquer pessoa. E aí você fala, mas eu também sou filho de Deus, sou brasileiro, né? Brasileiro, sou filho de Deus também, talvez. Quando Jesus ele fala que o Pai vai dar ao Filho, Ele está falando dessa relação de paternidade. E aí eu vou ler um versículo que talvez já passou muito despercebido aos seus olhos, mas que é extremamente importante para nós cristãos e a gente que de alguma forma acredita na Palavra de Deus. E aí esse eu quero ler com você aqui, que está lá mais para frente no Evangelho de João. Talvez você já leu, já falou para as pessoas e tal, mas entenda o peso que ele tem nesse contexto que nós estamos falando aqui agora. João capítulo 1, o Evangelho mesmo, versículo de número 12, fala de uma verdade importante para nós. E ele diz assim, ó, acompanha no telão se você não tem a Bíblia aí. Falando aqui de um contexto que Cristo veio ao mundo, que Ele criou, mas o mundo não reconheceu. E aí versículo 11 diz, veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. E aí o 12 complementa e declara assim, mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então quando nós fazemos uma interpretação rápida aqui, não é difícil, porque o texto é literal, e ele diz que aqueles que receberam Jesus, foi dado a eles o direito de serem feitos filhos de Deus, é desses filhos que Jesus está falando em Lucas 13, aqueles que entregaram a vida a Jesus, aqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador publicamente. E eu não estou dizendo da declaração, gritando numa praça, eu recebo Jesus, ou numa igreja somente, mas é o quão intencional eu sou nessa declaração que eu faço. O Espírito vai ser derramado pelo Pai sobre os filhos, e os filhos são aqueles que o receberam. E quando eu falo de receber Jesus, é muito mais do que a sua oração de confissão de fé, porque tudo aquilo que nós dizemos, que nós falamos, tudo aquilo que nós expressamos em palavras, só tem algum sentido quando eu externo os frutos da minha declaração. Então não adianta eu vir aqui para você e falar assim que refrigerante é uma droga, não beba, mas quando você me vê no Toninho lá, eu estou tomando uma lata de coca. Só um exemplo, nada contra a coca e quem bebe refrigerante, seja feliz. Tem a ver com o que eu de fato quero viver dali para frente. Então quando ele diz todos quanto o receberam, ou seja, Jesus, e foi dado a eles o direito de serem filhos de Deus, é receber Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador. É quando eu tomo a decisão de tirar tudo que ocupava o lugar dele dali e colocá-lo como o centro de todas as coisas. Quando eu digo não à minha idolatria que eu aprendi desde a minha infância por causa da minha mãe e dos meus pais, e eu digo a partir de hoje, não é mais por Maomé, por Buda, por Salomé, seja quem for, mas é por Cristo Jesus e é dali que eu vou viver em diante, aí você o recebeu de fato e aí foi dado a nós o direito de ser filho de Deus. É quando eu tiro do lugar aonde ele deveria estar, o dinheiro que tantas vezes me motivou, me impulsionou, e porque tantas vezes eu briguei, eu matei no bom sentido, né? Você matou também, pagou sua pena, glória a Deus, enfim, mas vamos lá, e eu fiz tantas coisas por causa dele, é quando eu tiro isso de lá, e coloco Jesus no centro dessas coisas, e eu digo assim, o Senhor é mais importante do que isso. Mas como assim Deus é mais importante que o dinheiro? Porque se o meu emprego me faz ir contra aquilo que Cristo falou através da palavra, me faz adulterar, mentir, me prostituir, eu não quero, porque eu o recebi como Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. E é por isso que eu sou filho de Deus, e é por isso que o Espírito se derrama sobre mim. Então quando eu digo de receber Jesus, é mais que uma oração levantando a sua mão direita ou esquerda. É quando eu tomo a decisão de que a partir dali, nem mesmo a minha família, ela é mais importante do que Deus. Ai, não fala assim, como assim? O meu filho também sim, o seu filho também. Porque quando Deus falou com Abraão, falou, pega o menino, sobe ao monte, porque eu quero ele para mim, vai lá e sacrifica. Deus não ia fazer isso, só para, né, contextualizar. Ele não pensou duas vezes. Abraão fez o quê? Não, peraí, Senhor, vamos trocar umas ideias aqui, você sabe que eu tenho que pagar a conta, então, né, não dá para, né, dá uma mentidinha de leve, não custa e tal, vamos, né, ponderar. Não, ele não falou, poxa, é meu único filho, filho da minha velhice, eu era estéreo, a minha mulher era estéreo, aquele negócio todo, e o Senhor nos visitou, agora o Senhor está pedindo, não, Deus. Abraão fazia de Deus o Senhor da vida dele, e é por isso que quando a ordem veio, ele pegou o menino e subiu ao monte, mas chegando lá, Deus deu o livramento para ele, proveu, tanto que tem a expressão que você tanto conhece, né? O Senhor proverá. Às vezes você fala assim, num start, né? A gente fala num start, mas a gente não entende o contexto que aquilo está inserido, né? Quando Abraão falou aquilo, ele era um pai que teve o seu filho ali quase sacrificado por amor a Deus. Eu não estou dizendo que você tem que sacrificar o seu filho, não, pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos, né, ser inteligente nesse aspecto. Estou dizendo só o exemplo. E Isaac não foi sacrificado, cresceu, ficou uma bênção, teve Jacó, aquele negócio todo, mas é o que eu faço com Deus, porque quando eu recebo Jesus da forma como eu estou te dizendo, às vezes a gente fica até um pouco radical mesmo, acontece, faz parte do Evangelho, o Evangelho ele é radical, né? Se ele fosse Nutella, a gente não teria conversões, a gente teria convencimentos e pessoas que viveriam vidas duplas, mas é óbvio que eu sei que a gente não faz isso aqui, e está tudo bem. Quando o versículo 12 do capítulo 1 de João fala que é aqueles que o receberam, é aqueles que colocaram Jesus em primeiro lugar, que colocaram Jesus antes de um relacionamento que só me destruiu, que colocaram Jesus em primeiro lugar antes de tomar uma decisão equivocada na minha vida e abrir mão da minha família, de tudo que eu tenho, isso é colocar Jesus em primeiro lugar. E quando eu faço isso, eu recebo o direito de ser filho de Deus. E quando eu recebo o direito de ser filho de Deus, eu entro naquela declaração afirmativa, assertiva de Jesus, que se eu pedir o Espírito de Deus, Ele vai se derramar sobre mim. Deus, Ele é Pai, cara. Não existe tio que é pai. Talvez você tenha um tio que você considere como pai, mas ele nunca vai ser seu pai. A mãe é extremamente importante, cara, tem mães que são mães e pais, a gente fala e tal, e entenda bem, eu não estou falando do contexto particular e natural das coisas, tá? Não se ofenda com isso não, só estou dando um exemplo para você entender. Mas a mãe, por mais que ela seja poderosa, que ela seja sensacional e espetacular, ela nunca vai ser o pai. Tem um monte de pai na vida natural, canalha? Tem, tá, amém, vida que segue. Mas só para a gente exemplificar, nunca vai ser pai. O seu avô nunca vai ser seu pai. Estou falando, né, do ponto de vista biológico, você está me entendendo o que eu quero dizer. E com as coisas de Deus é a mesma coisa. Ele nunca vai ser o meu pai enquanto o dinheiro vier em primeiro lugar para mim. Ele nunca vai ser o meu pai enquanto eu colocar a minha opção, o meu direito, porque eu tenho o direito de fazer isso, de ficar bravo com o outro, de xingar, de pegar raiva, de ficar magoado. Ele nunca vai ser meu pai enquanto eu tiver isso enraizado em mim. Ele vai ser o meu pai quando eu começar a construir todas as coisas a partir de Jesus. Quando eu tiver a minha família e eu cuidar bem dela, porque eu estou ligado em Jesus. E vou falar algo para você por experiência própria: quando a gente está distante de Deus, tudo isso desmorona pilar por pilar, porque ele perdeu o lugar de pai. E quando ele perde o lugar de pai, o Espírito começa a se afastar de nós, porque o Espírito é derramado sobre os filhos, e aí o Espírito vai ficando longe de nós. E o que, que vai acontecendo? Você começa a perceber no seu comportamento, porque você começa a fazer aquilo que o seu coração está cheio, e o seu coração já não está mais cheio das coisas de Deus, ele está cheio das coisas desse mundo. Então você começa a fazer um monte de presepada, de coisa esquisita, e você fala, cara, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso, e a minha esposa sabe disso, que é que convive comigo todos os dias, inclusive dia 12/12, fizemos 14 anos de casamento, glória a Deus, aleluia, felizes demais por isso. Você se torna outra pessoa, cara, porque o Espírito ele vai se afastando de você. Você fica até com a capinha de crente, sabe? Sabe o cara que coloca a capa do iPhone no Xiaomi? Nada contra o Xiaomi, tá tudo bem, gosto também, legal, mas não é o iPhone. Ou vice-versa, né? Bota a capinha do Xiaomi no iPhone, nunca vai ser o Xiaomi, tá tudo bem. Assim somos nós. Então quando a gente fala que a todos quanto receberam, e quando a gente fala, eu estou falando da palavra de Deus, não estou falando de mim não, amém? Foi dado a eles o direito de serem chamados e feitos filhos de Deus, isso é muito importante para você e para mim. Por isso que talvez hoje, Deus ele nos moveu a fazer de forma invertida as coisas. Porque não faria sentido você ouvir tudo isso e depois você entregar a sua vida a Jesus. Mas faça dele de fato o centro da sua vida, porque isso vai te tornar filho. Coloque ele acima de todas as coisas, e na boa, eu não estou falando de religião não, me entenda, pelo amor de Deus, é porque a nossa vida com Jesus, quando a gente toma uma decisão por ele, cara, ela envolve renúncias também. Vou te contar um exemplo bem rápido da minha vida, e fica tranquilo, é bem rápido mesmo, a gente já está acabando, ó, 9:30, que beleza, glória a Deus por isso, diga aleluia, né? Eu vou falar só de um exemplo bem rapidinho do emprego aqui. Eu lembro que a gente estava casado e tal, já, e eu tinha saído do emprego e entrei em outro. Trabalhava em São Paulo, gastava um maior tempão de transporte, não sei o que, consegui um emprego pertinho da minha casa. Só que esse emprego, a função que eu estava, ela era tranquila, né? Assim, eu não fazia nada de errado, tudo e tal, mas aquilo que naturalmente eu me tornaria depois dentro daquela estrutura, daquela empresa, ia me forçar a fazer coisas que dentro daquilo que eu escolhi para viver com Cristo não fazia sentido. Ia me fazer mentir, ia me fazer prejudicar outras pessoas em favor, talvez daquele empregador, para que ele tivesse mais lucro, mais benefício e tal, em relação àquilo que eu tenho como profissão, enfim. E eu lembro que Deus foi muito claro comigo nesse sentido, ele falou, cara, não é para você, mas na moral, velho, casado, recém-casado, um monte de boleto para pagar, porque é assim a vida, né? No começo principalmente, como é que eu vou pedir demissão do emprego sem ter outro? Mas era algo que Deus tinha colocado no meu coração. Por quê? Porque aquele emprego, ele ia me fazer sair daquilo que Deus tinha me chamado para ser. Ele ia me fazer mentir. E para você a mentira pode ser algo tão relativo, né? Mas cara, na boa, para mim ela tem um peso muito importante. Crente mentiroso é uma antítese, não existe. Reclama com Deus, não é comigo não. Quem falou que o pai da mentira é o diabo foi a Bíblia, não fui eu, não fica bravo comigo. Resumindo, eu lembro que quando eu sou advogado como profissão aqui, né, e tal. E eu lembro que quando eu passei no exame da ordem, esse era o momento em que eu ia ocupar outro cargo lá na estrutura da empresa. E foi nesse dia que eu subi até lá a direção lá e falei assim, cara, não quero mais, vou embora. Não, mas como assim? Fica aí, não sei o quê, te pago isso, te pago aquilo. E eu falei, Jeová, os negócios estão cantando lá em casa. Aí eu falei, não, eu não quero mais. Dentro de mim eu estava, reda-te, Satanás. Coitada, a pessoa não tinha nada a ver com isso, né? E cara, resumo, pedi a conta, sem eira nem beira, como dizem antigamente, né? Sem eira nem beira, você sabe, né? Depois a gente explica mais sobre isso e tal. Chegando, falei com a minha esposa, sempre, cara, glória a Deus por isso, assim, ela sempre me apoiou nessas maluquices, no sentido daquilo que Deus falou no nosso coração. Então eu falava, vou pedir a conta, ela, tá bom, né? Vamos lá. E foi. Cara, pedi, eu lembro que o meu sogro na época, e cara, totalmente compreensível, ele chegou para mim e falou assim, só para entender mesmo aqui assim, você não tem outro emprego, está casado, um monte de coisa para fazer aí, e você pediu a conta? Eu falei, é. Mas também não me questionou, não brigou comigo, glória a Deus pela vida dele, né? Inclusive está voltando, ele vai passar o final de ano conosco e tal. Resumo, cara, aquilo ali fez com que muitas outras portas se abrissem. E uma delas eu estou até hoje, é o trabalho que eu estou há 11 anos já fazendo, que me deu uma oportunidade de crescer profissionalmente, de aprender coisas novas, de viver coisas diferentes, mas nada disso importa se eu tirar Jesus do lugar que Ele tem que estar. Então se um dia esse emprego que eu tiver, porque ele é muito perigoso nesse aspecto também, tentar me levar para um lugar onde eu preciso abrir mão daquilo que Deus falou ao meu coração, beijo, me liga, tamo junto. Acabou! Porque senão eu deixo de ser filho. E se eu deixar de ser filho, o Espírito vai se afastando de mim. E cara, isso é o que Davi viveu no dia em que ele falhou com Batsebe. Você conhece a história do adultério dele. A preocupação de Davi era se consertar com Deus e voltar a ser filho para que o Espírito do Senhor não se apartasse dele. E aí depois, se você quiser ler, o Salmo 51 está aqui, o finalzinho, Nath, se você puder colocar. Davi, ele faz essa oração e ele fala, não retires de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Em outras palavras, Davi estava dizendo, não me deixa parar de ser teu filho, porque eu preciso continuar vivendo pelo Espírito de Deus. E é isso que Deus está falando conosco hoje aqui. Mas tudo isso passa de uma decisão da sua parte. Se a gente recapitular tudo que nós falamos aqui, a declaração de Jesus, ela é poderosa, porque Ele diz que não tem meio termo. Se eu pedir, eu vou receber. Se eu bater, a porta vai se abrir. Mas isso vai exigir de mim algumas coisas. Perseverança, vai exigir de mim insistência, persistência. E quando eu consigo ter esse comportamento? Quando eu entendo o que eu estou pedindo, quando eu entendo por que eu estou orando, quando eu entendo quem é o Espírito de Deus. E aí são todos aqueles versículos que nós lemos lá. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele é o Espírito que vai derramar sobre mim os dons para usar em favor das pessoas. O dom de cura, o dom de sinais e maravilhas, palavra de conhecimento, de sabedoria, o dom da fé, o dom de falar novas línguas, de interpretar, de profetizar. É esse o Espírito que eu estou falando, é o Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém, aleluia, está tudo fazendo sentido. Mas o versículo, ele diz algo muito importante, que isso está sobre a vida dos filhos. E aí nós voltamos para essa última parte da mensagem. O filho é aquele que coloca Jesus em primeiro lugar, porque a esse foi dado o direito de ser feito e chamado filho de Deus. Não dá para você continuar dizendo que fez de Jesus o teu salvador, mas continuar acreditando no trevo de quatro folhas, no pé de coelho e uma renca de outra baboseira que a gente ouve por aí. E eu estou falando os mais leves para não ofender ninguém, mas você entende o que eu estou dizendo. Não dá para continuar dizendo que Jesus é meu Senhor e meu Salvador e todos os dias procurar no jornal o seu signo. Acabou, meu irmão. Ou você é ou você não é. Ou o Evangelho é de fato para nós, o que nós estamos vivendo, pregando, gastando a nossa vida aqui, você e eu, por causa dele, ou não faz sentido. A gente usa essa expressão, ela não é a melhor, mas é a que talvez simbolize, não tem meio grávida. Ou você está grávida ou você não está. O Evangelho, ele é assim. Jesus não pode ser nos meus lábios o primeiro, aleluia e tal, mas basta uma proposta indecente do meu trabalho que eu vá ganhar mais, nem que para isso eu precise enganar outras pessoas, ou fazer aquilo que eu sei que como princípio está errado e eu vou correndo. Então ele não é. E se ele não é, talvez você ainda não assumiu essa posição de filho. E não é porque Deus não quer, ele deseja, ele está te chamando, ele te trouxe nesse culto hoje, velho. E aí você não entende. Por que o irmãozinho lá, ele é batizado no Espírito Santo? Por que que Deus fala coisas ao coração das pessoas e não fala ao meu? Por que que as outras pessoas estão vivendo tantas coisas diferentes e eu não estou? Cara, é por tudo isso que a gente conversou. Essas práticas espirituais, elas precisam fazer parte da nossa vida. A gente precisa se tornar filho. E aí, para finalizar, tem algo lá em Romanos, eu não vou abrir aqui agora, porque eu não lembro onde está exatamente o versículo e capítulo, mas eu lembro que foi uma das coisas que a Tati falou aqui no dia que o Flame teve o evento aqui, que ele fala a respeito do... Agora me fugiu o que eu ia falar aqui. Mas amém, vou lembrar, calma aí. Ele fala a respeito do herdeiro e do filho. Lembrei, quase que foge aqui, que o escravo, que o filho enquanto menor, ele nada se difere do escravo, ou seja, enquanto o filho não entende que ele é filho, porque ele é criança, ele é imaturo, ele nada se difere do escravo, por quê? O filho antes, ele assumia a posição ali no lugar do pai, ele recebia a herança. Se você pegar a tradição da época, quando o filho, ele amadurecia e se tornava alguém adulto, ele era levado inclusive nos comércios locais para representar o pai apresentava ele para os negociadores, falava, olha, tudo que você tratava comigo, tudo que você tratava comigo aqui, você pode tratar com meu filho a partir de hoje. Então ele assumia aquela posição de herdeiro, ele assumia a posição de filho de fato. E quando Romanos faz essa comparação, ele está falando exatamente sobre isso. De que quando o filho não amadurece, e aí eu vou usar o exemplo aqui só para ilustrar, porque eu sei que ninguém tem aqui o dólar na carteira, o trevo de quatro folhas, o pé de... Fica tranquilo, está tudo certo. Quando ele não amadurece a ponto de entender que nada disso tem mais importância, quando eu tenho Jesus, o Salvador, o único caminho, verdade e vida, que me conduziu aos céus, que me reconectou com Deus, eu nunca vou ser herdeiro. Eu sempre vou continuar sendo escravo, e o escravo não é filho, por mais que ele tenha uma posição de filho, mas para assumir de fato, eu preciso agir como filho. Deus trouxe a gente aqui hoje, volto a dizer, cara, porque isso é para mim, isso é para a minha vida. Eu estou com esse versículo, lendo ele todos os dias, estou falando, Deus, eu quero isso para mim, eu quero viver todas essas características do Espírito de Deus. Ele não trouxe aqui para apontar o dedo na nossa cara, agora você vai ver, vou acabar com você. Deus não é assim, cara. Nós vivemos esse tempo onde Ele está nos alertando e nos chamando para perto. Eu vejo muitas pessoas aqui que vão transformar os lugares onde elas estão, mas isso vai depender do nível de renúncia que você quer ter e da forma como você quer viver com Deus. O ser humano que caminha em paz com Deus, ele vive de forma extraordinária e sobrenatural em nome de Jesus. Salmo de número 115, ele fala assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, vai ficar bom, vamos lá, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja toda a glória, por Teu amor e por Tua fidelidade, porque as nações dizem onde está o Deus deles, nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja, seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas, têm boca, mas não falam, olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, nariz e não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e o seu escudo. Os sacerdotes descendentes de Arão confiam no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos, sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram em silêncio à sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor agora e para sempre. Eu convido você a fechar os seus olhos em nome de Jesus. E Deus, essa é a verdade do nosso coração. Nós louvaremos o Senhor desde agora e para sempre, até que o Senhor volte, Deus, porque assim sabemos como o Senhor nos resgatou. Antes vivíamos em trevas, antes caminhávamos sem ter paz com o Senhor, em nome de Jesus. Mas quando Cristo naquela cruz morreu em nosso lugar, Ele nos reconectou com o Pai, Ele nos deu uma nova oportunidade. E como diz a Tua própria palavra, Ele foi aquele que nos reconciliou, nos reconectando, abrindo um vivo e novo caminho. Ele é o sumo sacerdote que nos leva à sala do trono de Deus, aonde podemos derramar o nosso coração, aonde podemos derramar as nossas emoções, aonde podemos nos colocar ali reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo como somos falhos, reconhecendo como necessitamos do Senhor, porque a Tua palavra declara que o Teu poder vai se aperfeiçoando em momentos assim. Ele vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza, Ele vai dando força ao cansado, vai colocando e vivificando com poder aqueles que esperam no Senhor, porque a Tua palavra diz que esses terão as suas forças renovadas, esses subirão com asas como as de águias. E em nome de Jesus, ó Deus, aqui nós nos colocamos mais uma noite para declarar a Tua grandeza, para engrandecer o Teu santo nome e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e declarar que nós somos extremamente gratos por tudo que foi feito por nós naquela cruz, e declarar, Jesus, que o Senhor verdadeiramente nos tirou das trevas e nos colocou no reino da Tua luz. Aleluias, aleluias, louvado seja o Senhor, como esse salmo declarou, Pai, não a nós, não a ninguém, não aos homens, porque não foi por meio deles que nós alcançamos a salvação, não foi por meio deles que fomos reconciliados com o Pai, foi por meio do Senhor, o único Filho dado em nosso lugar, morreu a nossa morte, para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, Jesus, hoje nós nos colocamos aqui para te engrandecer, te exaltar e declarar que toda honra, toda glória, todo louvor serão dadas ao Senhor aqui nesse lugar. Apaga o nome dos homens, apaga o nome das pessoas e engrandece o Senhor a todo momento, como João declarou, que o Senhor cresça e que a gente diminua, que o Senhor seja exaltado, engrandecido.